E agora a gente vai falar sobre um tema que envolve justiça, saúde e dignidade. Durante a pandemia de Covid-19, milhares de profissionais da saúde arriscaram as vidas para salvar outras. A gente tem muitos ouvintes que trabalharam, né? Muitos ficaram com sequelas permanentes. E agora uma decisão importante pode garantir indenização de até R$430 mil para quem sofreu danos graves. Então, para explicar quem tem direito, como solicitar e quais cuidados tomar, a gente vai conversar agora com a advogada trabalhista Vitória Lopes. Bom dia, Vitória, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia, é um prazer estar aqui falando com vocês.
É um prazer ter você novamente aqui, Vitória. E antes de falarmos sobre valores e processos, eu quero ir agora aqui para o cerne da questão, o centro da questão. O que significa na prática isso, né? O profissional de saúde ter o seu esforço daquela época reconhecido agora pela justiça?
Sabe, Patrícia, significa que é validar, né, de forma concreta todos os sacrifícios que esses profissionais fizeram por nós. Muitos colocaram a própria vida em risco, afastaram-se da família, infelizmente alguns também vieram a falecer, né? Então a indenização não apaga o sofrimento, mas é uma forma de reconhecimento oficial de que realmente houve um dano e de que o Estado tem o dever de reparar. Também é uma mensagem para a sociedade, que é para a sociedade valorizar e proteger realmente quem esteve ali na linha de frente dando tudo por nós.
Foram heróis, não é, Lu?
Com certeza. Bom dia, Vitória. Fala pra gente quais são exatamente os critérios para que um profissional de saúde tenha direito, né, a essa indenização. E isso vale para todos os setores, como médicos, enfermeiros, técnicos e até mesmo aquele profissional de apoio ali da saúde?
A lei, né, ela é voltada especificamente para profissionais de saúde. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os farmacêuticos que atuaram em hospitais. Então, toda essa categoria de profissionais da saúde. E que precisa ter atuado diretamente no atendimento à pandemia durante dos pacientes durante a pandemia. Também é preciso ter sequelas permanentes que incapacitem eles hoje de desenvolverem a função deles, né? Então, por exemplo, tem muito cirurgião que pegou Covid, né? Porque começou a atuar na linha de frente ali no pronto-socorro, porque estava com falta de médicos e acabou adoecendo e teve como sequela um AVC. Então, hoje ele não consegue mais operar. Então, é um exemplo de sequelas permanentes aí que incapacitam, né? De você desenvolver plenamente o seu trabalho que você vinha desenvolvendo antes da pandemia. Ou, em caso de falecimento desse profissional, a indenização ela vai ser paga aos dependentes.
Uhum. Vitória, agora, muitas pessoas não têm tempo, não têm conhecimento jurídico também para buscar os direitos. Então, você pode explicar aí de forma simples como é o passo a passo para dar entrada nesse pedido?
Claro, o passo a passo, na verdade, antes de tudo, a gente precisa explicar para esses profissionais que a lei, por mais que ela traz a questão da indenização, ela não deixou claro que tem que ser na via administrativa. Isso está sendo discutido atualmente nos dias de hoje. Mas, para que você consiga ter uma efetividade, ser mais rápido, as questões, essa entrada, né, esse requerimento, ele vai ser feito perante a justiça. Então, você entra com um processo judicial perante a justiça federal contra a União, né, contra o governo maior do nosso país, a União. E aí, você vai protocolar esse pedido comprovando ali, né, todo o nexo. Ou seja, você vai demonstrar a doença, você vai demonstrar que você realmente trabalhou na linha de frente. Então, a sua escala de plantão, sua carteira de trabalho, fotos, enfim. Para você demonstrar que tudo isso está ligado, interligado. E aí, aguardar aí o julgamento do seu caso. Já tem profissionais recebendo essa indenização. E quando, né, como eu falei anteriormente, em caso de falecimento, os dependentes que ingressam com esse pedido.
Agora, Vitória, a pandemia ela também deixou marcas emocionais profundas, né? Existe algum tipo de indenização ou reconhecimento para os danos psicológicos, além dos danos físicos?
Sim, existe. A gente sai, né, um pouquinho da esfera previdenciária, que é onde está essa lei de indenização e passa um pouquinho ali para a esfera trabalhista, onde a gente consegue, né, comprovar que foi um acidente de trabalho, uma doença decorrente do trabalho, como nesses casos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, comprovando ali, né, através de laudos médicos que tem relação direta com esse trabalho desenvolvido durante a pandemia. E aí, nesses casos, o valor de indenização ele até pode variar conforme a gravidade e o impacto na vida do profissional, podendo também aí, dependendo dos casos, ser somado com outras verbas, né, reflexos trabalhistas no geral.
Vitória, só uma dúvida aqui que pode surgir para os nossos ouvintes. Você comentou dos documentos, né, daquilo que precisa usar para comprovar que trabalhou, mas no caso, se a pessoa teve uma doença, igual uma AVC ou outra questão, ela vai precisar também de um laudo, né, médico para comprovar isso?
Isso. Na verdade, pode ser um laudo atualizado do médico, descrevendo tudo o que aconteceu desde que ela ficou doente, que ela adoeceu. Ou ela também pode solicitar o prontuário médico dela. Uhum. Então, lá no prontuário médico, onde ela fez o tratamento, né, você tem todo o histórico. Então, vai vir desde que ela foi diagnosticada com Covid, provavelmente, né, em muitos casos, quando você foi diagnosticado com Covid, você ficou internado, e aí isso acabou, a sequela acabou acontecendo nesse período mesmo de internação. E aí já vem tudo descrito no laudo. Mas o importante é que você tenha uma documentação clara, né? Então, a gente acostuma a analisar muito essas documentações dos profissionais, e quando elas não estão claras o suficiente, a gente solicita que volte aos médicos, né? E peça para que ele descreva com a maior clareza possível o que foi, né, a doença, quais sequelas, como que isso aconteceu e qual é a incapacidade que hoje o profissional tem.
Tá certo, Vitória. A gente aproveita aqui para agradecer mais uma vez aos profissionais, né, que se sacrificaram aí por muitas vidas, que muitos até perderam a própria vida. E, Vitória, tem muita gente que sobreviveu, que tem sequelas e hoje recebe, né, recebe já, como você falou, este benefício aí. E o que você teria a dizer para quem está em dúvida ainda se deve ou não buscar esta reparação?
Eu diria para eles que eles deram tudo por nós, né? Então, deixaram suas famílias, passaram horas, muitas vezes dias, semanas, direto no hospital. Então, agora é a hora de permitir que a justiça trabalhe por eles. Não é um pedir demais ou, vou me aproveitar da situação. Não, é sobre garantir um direito que foi conquistado justamente porque o sacrifício deles foi imenso. Então, buscar essa reparação é também uma forma de honrar tudo que eles viveram e proteger o futuro da categoria.
A gente agradece a Vitória por estar aqui, trazer com clareza este assunto, né, para todo mundo que é da área da saúde, que trabalhou nesta época, que nos ouve agora. Não esqueça, lembra o que a Vitória falou, buscar os seus direitos é também uma forma de honrar tudo que você fez pela gente, pelo Brasil. A gente deseja que cada um tenha realmente o direito a essa indenização, que consiga ter acesso de uma forma justa e rápida. Vitória, muito obrigada mais uma vez. Se você quiser deixar a sua rede social também aqui.
Eu quero sim, porque eu sei que tem muita dúvida, esse assunto ainda é muito novo, é desconhecido para muitos profissionais. Uhum. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu preciso saber se eu me encaixo, se eu não me encaixo, eu deixo minhas redes sociais, que é @victorialopes.adv. Vou estar lá para responder e tirar todas as dúvidas com o maior carinho. E muito obrigada pelo convite.
Obrigada. Um prazer estar aqui. Bom dia, Vitória.
Bom dia.